Louvado seja o nome do Senhor, amém? Saudar você com a graça e a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria enorme estar aqui com os irmãos, estar aqui com o pastor Vander. Pastor Vander que tem sido uma influência na minha vida, foi meu professor no Seminário do Sul, alguns anos atrás. É bem verdade que éramos ainda bem jovens nessa época, ele e eu quase que adolescentes ainda, mas ele já dando aula. Alegria também rever aqui Humberto, Elisângela e tantos outros irmãos queridos que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Minha oração é que a graça e a paz possam inundar a mente e o coração, não só daqueles que estão aqui, como também de você que está nos acompanhando nos mais variados lugares do Brasil e do mundo. Eu tenho ficado impressionado com a capacidade que nós temos de nos esquecermos daquilo que nós deveríamos lembrar e de nos lembrarmos constantemente daquilo que deveríamos esquecer. De maneira particular, uma das coisas que mais me chama a atenção é a capacidade que eu e você temos de esquecer, por exemplo, princípios basilares da palavra de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, nós íamos com um grupo da nossa igreja participar da Convenção Batista Brasileira lá em Foz do Iguaçu. Na verdade, ninguém queria saber de ir para a Assembleia da Convenção. O pessoal queria atravessar a Ponte da Amizade, comprar uns presentinhos e por aí vai. E alguns irmãos iam viajar de avião pela primeira vez. E outros já tinham viajado inúmeras vezes, mas estavam morrendo de medo. Porque disseram assim: pastor, esse avião assim, cheio de crente, não dá assim um clima de arrebatamento? Uf, sobe todo mundo. E aí, eu reuni a turma e falei assim: vamos orar, gente. E antes de orar, li o texto do Salmo 121, que diz que o Senhor guardará a nossa entrada, a nossa saída, o Senhor guardará a nossa vida desde agora e para sempre. Aí eu disse amém. Gente, crente com medo dá um amém de estremecer. Estremecer o aeroporto. Entramos no avião. Estou eu sentado na segunda fileira e eu tenho os meus rituais para viajar. Preparei todos os meus rituais, separei meu playlist, botei o fone, lugar perto da janela, e todo preparado, feliz da vida, porque não tinha ninguém do meu lado. Vou 4 horas da manhã, quando eu encosto na janela e começo a me preparar para dormir, chega um irmão e senta ao meu lado e diz assim: ei, pastor, que bênção, eu vou com o senhor, que bom, né? E eu pensei: bom para quem, né? Só que eu aprendi que eu deveria falar: é, que bom, que bom. É bom que a gente vai conversando. Eu falei: meu Deus, 4 horas da manhã, vamos conversando sobre o quê? Passam-se alguns segundos, entra um casal da igreja com uma filha, que à época devia ter 3 ou 4 anos, e a menina no colo, fazendo um aviãozinho na mão, e quando ela chega exatamente no lugar onde nós estávamos, ela abre a boca e diz assim: este avião vai cair. Ele vai para o fundo do mar. O irmão virou para mim e falou assim: pastor, isso não é profecia, não? Falei: profecia? Não está escrito na Bíblia que da boca da criança sai toda a verdade? Eu falei: olha, meu irmão, eu vou ser sincero, eu preciso ler mais a Bíblia, mas esse versículo eu nunca encontrei. Pastor, e se cair, a gente vai subir. Pastor, falei: meu irmão, o irmão se esqueceu do que acabamos de declarar, que o Senhor guardaria a nossa entrada e a nossa saída. O irmão vai ter que tomar uma decisão, ou o irmão vai ficar agarrado àquilo que a palavra do Senhor falou com você, ou o irmão vai ficar agarrado àquilo que essa criança acabou de falar. Eu falei, amém? E ele disse, pastor. Eu sei que quando nós descemos, tinha uma conexão na Bahia, e o avião faz assim, bem em cima da Bahia, de Todos os Santos, ali em Salvador. Eu falei, olha o mar, olha o mar, olha o mar, olha o mar, olha o mar. Aí, quando aterrissou, eu disse, na trave. Eu sou apaixonado por aquilo que Deus fala, e sou apaixonado pelo fato de que eu e você servimos a um Deus que não fica emudecido em meio à história. E não só isso, a palavra dele tem o poder de transformar realidades e situações na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Por isso eu quero ler com você hoje sobre a história de um homem cuja vida foi transformada pela palavra de Deus. Para tanto, convido você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 34, a partir do verso 25. Gênesis 34, verso 25. Texto sagrado vai nos falar sobre um episódio interessante, dramático, na vida de Jacó e sua família, sobre como a palavra de Deus fez diferença nessa história. E aconteceu que ao terceiro dia, verso 25 do capítulo 34, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também ao fio de espada Amor e seu filho Siquém. Tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos, o que na cidade havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta. Depois disse Deus a Jacó, levante-se, sobe a Betel, habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. E então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai os vossos vestidos, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os sepultou debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor sobre deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Fala a cada coração neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Para que eu e você possamos entender um pouco melhor o contexto da história, deixe-me explicá-lo para você. Filha de Jacó, Diná, havia sofrido uma violência sexual, havia sofrido um abuso, e agora o agressor, arrependido do seu ato, junto com seu pai, vai a Jacó, pede a mão de Diná em casamento, de certa forma a fim de reparar o dano feito. Jacó concorda com aquele pedido de casamento. E os filhos de Jacó chegam para Jacó e dizem assim, ó pai, não é fácil assim entrar na família da gente, não. Para esse camarada entrar aqui na nossa família, tem uma série de protocolos. Tem gente que pensa que é assim. Quem aqui tem filha? Levanta a mão, por favor. Você cria sua filha à base de danoninho, com todo amor e carinho. Aí chega um cariado querendo namorar sua filha. Quem aqui já passou pela dolorosa experiência de ver a filha namorando? Aquela primeira vez, você quase não dormiu. Você vai dirigindo no carro, a sua menina atrás, o seu bebê. E aí você ouve o seu bebê chamar aquele ogro de amor. E quando você, porque além de tudo, você é Uber, tem que levar nos cantos. E quando para na casa do ogro, faz um silêncio no carro e você só ouve um barulho assim, ó. E eu falo assim, gente, olha a pandemia, vamos à máscara. Eu sei que tem vacina, mas ainda não está na hora dessas coisas. Vamos namorar de máscara, vamos namorar mantendo o distanciamento mínimo de 2,5 metros. Eu acho que tem que ser desse jeito. As coisas estavam ruins. E diz-nos a palavra de Deus, que os filhos de Jacó então dizem assim, eles têm que se circuncidar. Todo mundo da cidade. Os homens então aceitam a circuncisão. E a palavra de Deus vai dizer que no terceiro dia, quando aqueles homens estavam no pico da dor, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, entram pela cidade e realizam uma carnificina, matam todos os homens. E os outros filhos de Jacó, diz a palavra de Deus, que foram passando pelo meio da cidade e roubando tudo. Irmãos, aquilo não era família, aquilo era uma quadrilha. Jacó vai para cima dos filhos e diz assim, gente, vocês estão com a cabeça onde? Olha o que vocês fizeram. O negócio que já estava ruim ficou pior. Vocês, na tentativa de resolver o problema, me arrumaram um problema muito maior. Agora eu atraí o ódio dos povos à minha volta. E os filhos de Jacó viram para ele e dizem assim, porventura seria justo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta. Jacó se cala. E é justamente na hora que Jacó se cala que Deus fala. O capítulo 34 termina com o silêncio de Jacó, e o capítulo 35 começa com a voz de Deus. Disse Deus a Jacó. Talvez tenha chegado a hora de você se calar, para que a voz do Senhor possa ao seu ouvido e ao seu coração chegar. Jacó se cala, recebe uma pergunta a qual ele fica sem resposta, e é justamente neste momento que Deus vai ao encontro dele e começa a dar as orientações, e é a palavra de Deus que muda todo o quadro. Quando olho para esse texto, eu percebo em primeiro lugar que foi a palavra de Deus e nada mais que transformou o caos do capítulo 34 no cenário de bênção do capítulo 35. Quando você olha para o capítulo 34, tem cheiro de morte, cheiro de violência, cheiro de agressão contra a mulher, é roubo. Quando você olha para o capítulo 34, é trama, é mentira, Mas quando você olha para o capítulo 35, a história é outra. Você percebe altar sendo reconstruído. Você percebe renovação de aliança. Você percebe Deus se manifestando. Você percebe direção clara da parte de Deus. Eram as mesmas pessoas, no mesmo lugar, no mesmo cenário, mas com uma diferença. Agora o homem havia se calado e Deus estava falando. Um dos milagres que Jesus realizou, que mais me chama a atenção, está registrado em Marcos capítulo 2, a cura daquele paralítico, que foi levado ao encontro de Jesus pelo teto. Os amigos foram levá-lo, ou quatro homens foram levá-lo, não conseguiram pela porta, não conseguiram pela janela, eram brasileiros, não desistiam nunca, pelo menos eu acho que eram. Abriram um buraco no telhado, num ato de profunda criatividade, porque ser criativo não é fazer o que todo mundo faz com aquilo que ninguém mais tem. Ser criativo é você fazer o que ninguém mais faz com aquilo que todo mundo tem. Você vê as notas musicais, eu sou ruim em negócio de música, só são 7, não é isso? Você pode fazer com essa 7 a 9ª sinfonia, ou deixa para lá. Aqueles homens abrem um buraco no teto, amarram o paralítico na maca, ele é posto diante de Jesus, e você percebe algo interessante, que apesar de, naquela cena, estarem escribas e fariseus, apesar de naquela cena estar o paralítico, apesar de naquela cena a multidão se fazer presente, a única voz que foi ouvida ali foi a voz de Jesus. Às vezes você está dando ouvido para muita gente. Eu gosto da história de Jairo. Ele vai a Jesus, o milagre não aconteceu na hora que ele queria. Jesus parou, ainda curou uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos. E o texto sagrado vai nos dizer que quando Jesus acaba de tratar daquela mulher, alguém chega e diz assim: olha, você não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Era como se alguém estivesse dizendo assim: aceite a sua dor, aceite a sua derrota, aceite o seu fracasso, aceite que tudo acabou, olha, aceite que não tem mais jeito, aceite que não há mais solução, olha, para você já era. E eu imagino Jesus segurando no braço de Jairo, dizendo assim: não tenha medo, somente creia. E agora Jairo tinha dois caminhos a trilhar: ouvir aqueles que eram especialistas em morte, ou ouvir a voz daquele que é o Senhor da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: diante dos desafios da vida, você tem duas escolhas: ouvir a voz daqueles que são especialistas em morte, ou manter o seu ouvido ligado, conectado naquele que é o Senhor da vida. Louvado seja Deus por isso. Que mudança do capítulo 34 para o capítulo 35. Mas a palavra faz uma outra mudança nesse texto, que é uma mudança pessoal. Se você olhar no capítulo 34, você encontra um Jacó reativo e acovardado. No capítulo 35, um Jacó proativo. Um Jacó proativo e obstinado. No 34, a filha foi estuprada, o cara falou: quero casar. Ele falou: casa. Aí o filho falou: tem que circuncidar. Ele circuncida. Matou todo mundo, roubou. Ele falou: e agora? No capítulo 35, esse homem reativo e acuado é proativo e obstinado. Se você observar, depois que ele ouve a voz de Deus, ele diz no verso 2 do verso do capítulo 35: tirai os deuses estranhos, lavai-vos, purificai-vos, vamos a Betel, ali eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ou seja, ele ouve a voz de Deus, e depois de ouvir a voz de Deus, ele consegue agora orientar aqueles que estavam à sua volta. Às vezes, por não ouvirmos a Deus, nós não sabemos o que falar com aqueles que estão à nossa volta. Mas se você receber orientação de Deus, nunca há de faltar orientação, seja para os seus negócios, seja para a sua família, seja nos seus relacionamentos, seja em que área for. Aquele Jacó, tem uns caras que são assim, meio, no Nordeste a gente usa a expressão, não sei se é feia aqui, mas abestalhado. Camarada assim, parece que não sabe o que está acontecendo com a vida. Pastor Sidaco contava uma história de um cidadão, se é verdade ou não, depois vocês vão lá em Teresópolis, perguntam para ele. De um cidadão que ele era assim, meio bobão, assim. E a mulher dele estava num desânimo. Ele foi e levou a mulher no médico. Falou assim: doutor, está aí minha mulher nesse desânimo. Sem alegria na vida, sem vontade de viver, fica aí o tempo todo prostrada. E ele fez uma série de perguntas, o doutor fez uma anamnese, fez uma série de perguntas, e lá pelas tantas o doutor perguntou para ele também. Daqui a pouco o médico fica revoltado, se levanta, põe a mulher de pé, tasca um beijo na mulher, solta a mulher e vira para o marido e diz assim: sabe o que a sua mulher precisa? 2 desse por semana. Ele falou: fique tranquilo, toda terça e quinta a gente volta. Deixa eu dizer um negócio para você. Tem gente perdida na vida, que não está ouvindo a voz do Senhor. Olha, Deus sempre fala, Deus orienta, Deus mostra. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus vai nos dizer que ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito, e esse Espírito nos conduziria a toda a verdade. E sabe, às vezes o que tem faltado a mim e a você é dizer assim: Senhor, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos, ilumina o meu coração e me faz entender aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É outro Jacó, é outro Jacó. E eu quero dizer que pode nessa noite surgir aqui uma nova pessoa, uma nova história, uma nova trajetória, um novo destino, um novo futuro. Se tão somente você ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Tem um cântico, de vez em quando eu gosto de cantá-lo. Eu não sou afinado, não. Esse cântico diz assim: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma palavra. Gente, Davi um dia volta para casa com seus soldados. Está lá no capítulo 30, salvo engano, de 1 Samuel. A cidade havia sido atacada, mulheres e crianças sequestrados, tudo queimado, ninguém, porém, havia morrido. Os homens de Davi choram até perder as forças, falam em apedrejá-lo. E se eu não estou enganado, verso 6 ou verso 7 vai dizer: Davi se angustiou, porque é normal, porém se fortaleceu no Senhor. E aí, ele poderia ter feito muita coisa, poderia ter falado assim: rapaziada, vamos atrás, vamos correr atrás do prejuízo, a gente vai sair, já que estamos perdidos, perdido por um, perdido por mil, o que fizeram conosco, nós vamos fazer com os outros, quem a gente encontrar pelo caminho, a gente vai eliminar. Mas ele para e pergunta para o Senhor: Senhor, eu devo ir? Eu devo perseguir esse bando? Mais que o seu instinto natural, ele queria ouvir a voz e a palavra do Senhor. E o Senhor disse: vai, e você vai libertar a todos, e vai recuperar tudo o que foi perdido. Aquele homem que minutos atrás, segundos atrás, estava angustiado, acuado, temeroso por sua própria vida, agora, depois de ouvir a palavra, ele fala assim: rapaziada, vamos embora, porque a gente vai conseguir resgatar, trazer de volta tudo aquilo que nos foi tirado. Há poder na palavra do Senhor, louvado seja Deus por isso. Mas tem uma última coisa que esse texto me ensina, que eu quero deixar com você. Princípio da obediência. Faça aquilo que Deus quer. Ele vai fazer, e Ele faz aquilo que você precisa. Qual era a grande preocupação de Jacó no final do capítulo 34? Os povos vão se reunir e vão nos destruir. Deus falou: se levanta e vai para Betel. Ele se levantou, foi. E o verso de número 5 diz que ninguém seguiu. A versão, salvo engano, da NVI vai dizer que ninguém ousou seguir Jacó e os seus filhos. Numa hora amedrontado, agora obediente e corajoso, vendo que quando a gente dá o passo em obediência, o Deus que é fiel, sempre, sempre e sempre cumpre as suas promessas. Irmãos, obedecer não é fácil, não. Tem um preço. Eu ouvi há 15 anos atrás, ou mais, uma série de mensagens que o pastor Vander pregou aqui na igreja. As 10 palavras mais importantes da Bíblia ou da vida, falando sobre os 10 mandamentos. E eu lembro no domingo que ele falou assim, quando ele foi pregar sobre não matarás. E ele ainda brincou, falou, hoje você está feliz, está mole para você, né? Não matarás, você não vai matar ninguém. Vontade a gente tem de gastar o réu primário, mas você não vai. Então, isso daí está tranquilo. Eu estava ouvindo, dei até um glória. Aí daqui a pouco ele foi lá para Mateus capítulo 5, quando Jesus reinterpreta, ele falou assim, só que Jesus complicou a vida da gente. E ele disse que se você guardar ódio no seu coração, você já matou seu irmão. Obedecer não é fácil, não. Mas desobedecer é pior. Perdoar é fácil. Não é, não. Mas guardar a amargura é pior. Levou numa face, Jesus mandou você fazer o quê? É fácil da outra. Eu fui levar meu menino. Meu menino, como todo menino brasileiro, ou quase todo, tem um sonho de ser jogador de futebol. E aí eu fui colocado numa escolinha de futebol que pegava uma rapaziada assim, bem de comunidade mesmo. Primeiro treino dele, ele era o pato da escolinha. Ele foi marcar um menino, ao invés dele ir mais para perto, marcou nessa distância aqui do púlpito. O menino pegou a bola, passou por cima, deu um chapéu, aí todo mundo, ih! Aí ele, bichinho, primeiro treino virou, quando virou, pum, de novo, aí ele virou, terceiro, ih! E eu, quase dando a luz a um gato colorido de raiva. Quando ele entrou no carro, eu falei assim, olha meu filho, seu pai nunca foi bom de bola, sempre foi ruim no futebol, mas ninguém nunca me desrespeitou. Se alguém fizesse isso comigo, eu dava uma pancada que ia parar lá no consultório do Dr. Humberto. Ele ia ter que ajustar o tornozelo, joelho, seja lá o que for. Eu dava logo uma pancada. Ele falou, mas pai, a tia disse lá no PIB Kids. Eu falei, esquece o que a tia disse. Que Jesus ensinou. Aí eu falei, eu não posso mandar. Ele esqueceu que Jesus ensinou. Eu não posso ser violento, pai. Eu falei, não posso ser violento. Aí o menino começou lá a treinar com a rapaziada da comunidade. E ele botou na cabeça que ele não é habilidoso, não é driblador, não é muito rápido. Mas ele é maior que os meninos da idade dele e é muito obediente. E botou na cabeça que vai ser primeiro volante. Não sei quem botou isso na cabeça dele, mas ele fala, eu vou ser primeiro volante ou zagueiro. E aí, o treinador dele foi volante. Falou assim, ó, volante, eu vou te explicar o que o volante faz. O atacante vem, ele leva a primeira pancada do volante, para quando ele chegar no zagueiro, ele já está assim meio atrapalhado. É só isso. Não precisa ser muito bom. Rouba e entrega, rouba e entrega, rouba e entrega, rouba e entrega. Ele falou, é só isso, só isso. Então vem, eu dou uma pancada, tiro a bola e entrego. É só isso, Caleb. Pancada, entrega, pancada, entrega, pancada, entrega. Irmãos, fui assistir um jogo. O menino. Ele estava um negócio que eu não sei o que era aquilo. Uma mistura de Felipe Melo com Sérgio Ramos, com não sei mais o quê. Mas ele deu tanta pancada. E eu no banco, falando assim, é isso aí, é o pitbull do papai. Teve uma hora que o jogo estava parado. Bola fora do campo, parado. Um menino do lado, ele chegou por trás e falou assim, ó, pá! Aí eu falei assim, o que é isso? Tá doido, menino? Aí eu tirei dessa escolinha, botei numa escolinha do outro nível. Primeiro mês, o professor me chamou e falou assim, ele é meio violento jogando, né? Falei, vamos equilibrar esse negócio aí. Agora acho que ele está chegando no prumo. Só fala, não fica meigo. Zagueiro meigo não presta. Mas não precisa mandar ninguém para o ortopedista. Aqui é uma brincadeira, meu filho. Você tem 10 anos. Nós temos dificuldade em obedecer. E às vezes nós prolongamos o nosso sofrimento simplesmente por não fazermos o que precisa ser feito. Faça o que Deus está te mandando fazer, e as circunstâncias à sua volta, ou das circunstâncias à sua volta, Ele vai cuidar. Jacó foi. Maior medo, eu vou ser atacado. Ninguém ousou levantar a mão contra Jacó e seus filhos. Ninguém. Eu quero orar com você. Eu tenho uma impressão, e eu não quero te julgar. O nosso problema não é falta de revelação. O nosso maior problema é falta de submissão. O que que Deus falou para você fazer, se você não fez ainda, você precisa fazer hoje? Meu pai, ele foi cirurgião dentista durante muitos anos do Instituto Nacional do Câncer. E ele disse que à época, cirurgias gravíssimas, ele tinha duas, que se chamava à época de auxiliares de enfermagem, que o acompanhavam na visita aos pacientes recém-operados. E ele disse que tinha uma que, quando ia tirar o curativo, fazia assim, olha seu fulano, vai doer, tá? Só um minutinho. Aí ficava puxando, ui, 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 ui. E ele dizia até se aquilo era uma tortura. Tinha uma outra que eu gostava mais, que ela dizia assim, seu fulano, respira fundo. Mas vai ser de uma vez só. A alma da pessoa saía, ia ao terceiro céu e voltava para o corpo, mas resolvia. Vão parar de tirar o esparadrapo devagar? E vamos fazer o que Deus quer do jeito que Ele quer? Se você está aqui, e o que te falta não é revelação, mas é submissão, eu quero orar por você. Quero orar por você. Se Deus falou com você nessa noite, nós vamos todos ficar em pé. E se você quer colocar a sua vida diante do Senhor, quer assumir um novo compromisso com a palavra, essa palavra que mudou a história de Jacó e dos que com ele estavam, pode mudar também sua história. Se você quer hoje renovar uma aliança com Deus, e se Deus falou ao seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pede licença para a pessoa que está do seu lado, pode vir em nome de Jesus. Pastor, pode vir, chegue bem aqui, ó. Isso, chegue aqui, bem aqui na frente. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Vem. Pastor, Deus falou ao meu coração hoje. Ministrou a minha vida. Falou algo comigo. Algo que eu precisava ouvir. Algo que eu precisava ajustar. E eu não vou voltar para casa do mesmo jeito, não. Eu não vou começar a semana do mesmo jeito, não. Sai do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos por você. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algumas coisas vão ser diferentes na minha vida a partir de hoje. Algumas coisas vão ser diferentes na minha história a partir de hoje. Não vai mais ficar do mesmo jeito. Que a palavra tem esse poder de transformar. Sai do seu lugar, vem até aqui. Quero orar por você, quero apresentar a sua vida diante de Deus. Venha. Talvez você esteja conosco aqui nessa noite e ainda não tenha tido um encontro com Jesus. Pastor, eu não tive encontro com Jesus, ou talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer voltar para Jesus, ou entregar a sua vida a Jesus, aí no seu lugar, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, quer dizer assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, levante a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe você aqui na frente. Há mais alguém? Levante a sua, Deus abençoe você lá atrás. Se você está no chat, escreva aí, eu recebo Jesus, ou eu estou voltando para Jesus. Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Levante a sua mão, levante a sua mão, Deus te abençoe. Levante a sua mão. Vou fazer mais um pedido. Você que levantou a sua mão, nós queremos orar por você também. E eu vou pedir a você a gentileza de vir e ficar aqui desse meu lado aqui para nós orarmos pela sua vida. Eu tenho um grupo aqui à minha direita. Eu queria que você ficasse aqui, ó, aqui do meu lado. Pode vir em nome de Jesus. Vem até aqui, fica aqui, ó, à minha esquerda. A palavra de Deus diz que nesta hora há uma festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, pode chegar aqui, pode chegar mais perto, pode chegar mais perto. Você que estava lá atrás, levantou sua mão, pode vir, a gente vai te esperar. Pode vir em nome de Jesus. Você que foi tocado pelo Senhor nessa noite em alguma área da sua vida, sai do seu lugar. Pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu estou voltando para Jesus. Recebo Jesus como meu Salvador. Pastor, eu levantei minha mão entregando a vida a Jesus. Sai do seu lugar. Vem até aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos apresentar a sua vida, a sua história diante do Senhor. Pode vir, em nome de Jesus. Pastor Vander.